Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica para trazer o nosso podcast jurídico. Eu, professor Paulo Souza, e ao meu lado, o professor Leonardo. Tudo bem, Léo?
Tudo bom, Paulo? Como é que vai?
Tudo certo, né? E antes, Léo, de qualquer coisa, sempre lembrar os nossos ouvintes e telespectadores para curtir a nossa transmissão de hoje, porque hoje ela está de peso.
Verdade. Deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. E você viu aqui, né? Caramba, a gente tá em off aqui já falando, você falou telespectadores, a gente tá entregando a idade, viu? A gente tá entregando a idade.
Eu já ia falar.
Mas é isso, né? Hoje a gente vai falar sobre a vida de delegado, né? O nosso cast jurídico hoje vai tratar dessa experiência, e para isso a gente trouxe duas pessoas. Que você já conhece aqui da casa, são professores aqui da nossa casa, mas com certeza podem, com grande gabarito, trazer essa experiência. Vamos, ladies first, doutora Larissa Neves.
Prazer.
E doutor Sérgio Baltzi, né, ambos delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. Boa noite, obrigado.
Boa noite, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana.
Uma honra.
Eu acho que Paulo, seria, professor Léo. Já que a gente está falando de coisa um pouquinho mais antiga, é tipo o Globo Repórter, né? Legal.
O que fazem?
Linha direta, né? Agora que voltou linha direta.
Aliás, casos escabrosos são. Sei que você tem uma apreço por casos escabrosos.
Sim, eu leio,
né,
tudo que eu posso. Tudo que eu posso fazer. Nesse sentido, leitura de livros, de casos famosos, não só do país, como do resto do mundo, além de documentários e filmes documentais, e não seria ficção, mas a reprodução do que aconteceu. Eu adoro esses...
Sérgio, ponto legal, assim, e aqui, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Boa. Como é que é, assim, a gente vê essas coisas mais cinematográficas, isso aí de fato acontece mesmo ou é, assim, aquela história de pescador mineiro bem aumentada?
Então, se nós formos analisar como são praticados os homicídios no país, nós temos crimes com emprego de arma de fogo e arma branca, em sua maioria. E nós temos lá 60%, 70% por conta de dívida de droga. Aí nós temos situações como feminicídios, tentados e consumados. Mas assim, fazendo uma comparação com os anos 70, com os anos 80 nos Estados Unidos, em que nós tivemos uma gama de assassinos em série, que é onde o FBI cunha o termo assassinos em série, é um pouco diferente do que nós... assim, eu não vou falar que a arte imita a vida. Em alguns pontos, sim. Eu trabalhei num único caso, aliás, dois casos, um em Santa Maria e outro no Gama. Um estuprador em série e outro que matava garotas de programa. Isso tudo nos anos 2010, é o que eu trabalhei. Agora, como delegado de atividades cartorárias. No plantão já é mais difícil. Aí que eu notei o padrão de até conversei com o Léo isso num podcast sobre o padrão de comportamento de um estuprador em série, que inclusive virou uma matéria muito grande no Metrópolis, e tem inclusive dois podcasts em outros programas gravados, mas aí não são de cursos preparatórios. Foram podcasts famosos no país em que eu gravei por conta da minha participação nessa investigação do estuprador em série. O do outro não teve tanta repercussão. Eu até fiquei triste, porque as garotas de programa, elas foram mortas, a imprensa cobrou muito da delegacia de Santa Maria, 6 meses depois eu descobri, elucidei o caso, apresentei o preso para a imprensa, para a população, e o que não é nem pela vaidade, mas assim, aí ninguém ligou. Na época fizeram escarcéu por causa da segurança, das meninas sendo mortas, e quando você elucida e apresenta para a sociedade, inclusive o cara foi preso, condenado, julgado já pelo Tribunal do Júri, não deram valor algum ao trabalho. Que é aquilo, né? Um delegado fala para mim, ninguém te tira essa prisão que você fez. Isso, tirar esse sujeito de circulação foi uma das benesses que eu fiz para a sociedade. E eu me orgulho muito, eu tenho todas as notícias guardadas até hoje.
Poxa, interessante, né? Assim, já já deu aqui um tom de que é muito trabalho e às vezes um trabalho que não aparece. É, eu vou pegar esse gancho, Larissa. Qual a diferença assim, entre delegado de plantão e delegado cartorário?
De atividades cartorárias.
Exato. Aqui em Brasília e outros estados também nós temos essa divisão. Tanto quem trabalha de expediente, que é os cartorários, que o trabalho é mais de fato investigativo, por conta disso, da demanda de trabalho na qual exige a oitiva de testemunha, a oitiva de vítima, a oitiva do próprio autor ou do próprio suspeito. Isso exige uma demanda, uma investigação com maior tempo. Diferente do delegado plantonista, que ele trabalha ali na situação do flagrante, do plantão, em situações flagranciais, na qual o crime acabou de acontecer ou alguém vai registrar ocorrência policial. Então, aqui em Brasília tem essa divisão do plantão, na qual a gente trabalha mais ou menos 2 dias e folga 3, e o cartorário ele trabalha todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia às 19 horas. Então, o delegado plantonista, ele tem a função de exercer ali o auto de prisão em flagrante da qual o crime acabou de acontecer, diferente do cartorário, que segue uma linha de investigação um pouco maior.
A gente aqui ouviu, né, também uma delegada na época, falando sobre violência doméstica, doutora Fabiola Schialotti.
Inclusive é da minha turma, ela, Fabi. É.
Eu tenho que falar o nome do meio, porque diz que a mãe dela fica brava. Então, vou falar se ela estiver nos assistindo aqui. Fabiola Brugnara Schialotti. E o Sérgio até ajudou a gente na época, porque a gente falava de violência doméstica e é delegacia de atendimento à mulher, não é isso?
Exato.
Aprendi.
Isso.
E aí, por exemplo, essa delegacia, o expediente, é um expediente plantão, seria isso?
Algumas delegacias, como a DCA, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente, né, que tem a função de apurar os atos infracionais. E a DEAN, que ela é especializada no combate à violência doméstica familiar contra a mulher, elas têm plantões. Só que algumas outras delegacias especializadas, como, por exemplo, a Coordenação de Crimes de Apuração de Crimes contra a Vida, ou a Delegacia de Repressão a Drogas, eles podem até ter um sobreaviso, um acionamento em caso de situações emergenciais. Mas delegacias mesmo em que você vai para poder fazer um registro de ocorrência e até levar uma situação flagrancial, nós temos a DCA 1 e 2 e a DEAN 1 e 2 aqui na Polícia Civil do DF. Você lembra de mais alguma ou não?
Não, são essas duas. Mas essas delegacias, normalmente todas as delegacias têm os dois regimes. Tanto do expediente quanto do plantão.
Isso,
então, o plantonista não... O plantão, o serviço do plantão não termina. É ali 24 horas na delegacia. Então, tem delegacias que funcionam 24 horas. Sobre o regime de plantão e também sobre o regime de expediente. Então, tem esses dois.
O cidadão, ele... que vai à delegacia, ele não vê uma diferença ou não sabe quem que é o delegado plantonista, o cartorário lá, porque para ele não faz diferença.
Não
no
faz
atendimento.
Diferença.
Mas assim, o balcão é bem... Quando aqui é tudo... Nós somos padronizados, né? Uhum. Então a delegacia é padronizada. Então quando a pessoa já entra no plantão policial, no átrio do plantão policial.
Exatamente.
E aí, às vezes, o expediente fica separado do plantão policial. Quem atende no balcão são os agentes de plantão. Aí tem uma sala do escrivão de plantão e uma sala do delegado de plantão. E aí cada um dos delegados cartorários que cumprem o expediente de segunda a sexta tem uma sala, e aí nós temos a sala do delegado-chefe e do delegado-chefe adjunto, que são os chefes... seria a questão da administração da unidade policial. Nós temos uma pseudo-independência funcional por conta da 12.830 de 2013. Mas, assim, nós respondemos ao delegado-chefe e ao delegado-chefe adjunto questões administrativas, mas eles nos dão a liberdade para decidir, e nós temos liberdade para decidir o melhor encaminhamento para a solução apresentada, solução flagrancial apresentada para nós.
E, assim, né, fazendo uma observaçãozinha aqui, né, para quem... Você que está assistindo aí, você está... animado para concurso de delegado, talvez eu esteja chovendo uma olhada. Mas, né, vou botar uma coisa bem básica, né? Vocês são polícia judiciária.
Sim.
Certo? Então, tem uma polícia ostensiva, que é a polícia militar.
Sim.
Né? E vocês são a polícia judiciária investigativa, ou seja, né, a polícia civil e a polícia federal, a depender ali. Não tem a ver justamente com a competência judicial, mas outro tipo de competência, enfim, etc. Não vou entrar nesse mérito. E aí o pessoal, né, acha que vai fazer concurso para delegado, já vai receber armamento, treinamento tático, e já vai entrar ali, né, numa operação, sei lá, pulando o telhado, rolando, descendo a calha, etc. MacGyver, né? Ou hoje...
Opção perigo.
É, tô tentando uma referência mais atual.
Miami Vice também é antigo. É. Deixa eu pensar num que não ficou mais.
New York PD, sei lá, alguma coisa.
Esse assim. Também é antigo, esse é anos 2000 total. New York PD.
É melhor dar passava, sequência.
Passava no, depois do Fantástico às 10.
A gente tava já dando spoiler que o Walter adora séries filmes e tal. Mas assim, entra em parte operacional. E etc, e aí vai viver uma aventura. É assim? Não é assim? Como é que funciona, Larissa? Como entra? Como é que acontece?
E eu gosto também de falar desse ponto, porque principalmente por conta das mulheres que estão entrando. Algumas têm certo receio por conta disso, porque foi se mostrando o lado da polícia desta maneira, né? Como se fosse, já vou chegar, troca de tiro e vou... E não é assim que funcionam as coisas. Então, ali o dia a dia... Ele é diferente, tem a parte, até porque nós somos polícias judiciárias, né? Então, tem toda essa questão aí de ser uma polícia na qual investiga, faz investigação, tem todo ali o exercício do direito, falo que tem que estudar, tem que pensar. Então, não é só chegar e chutar a porta. Eu falo que isso é a parte final da polícia. É o final depois que teve toda uma operação, toda uma investigação. Então, não é só isso a polícia. É bom mostrar o outro lado de que... Não é você chegar, não ser considerado só polícia. Ah, cheguei, já deu tiro? Já me pergunta, você já deu tiro? Não, então você não é polícia, não
já
é isso.
Já tirou em alguém?
Já matou alguém? Já? Nossa, não, então já não serve.
16 anos, 17 anos que eu respondo, você já tirou em alguém? Sempre a mesma, nossa.
Eu poupei da pergunta.
Tem um áudio gravado no celular.
Nossa,
já,
impressionante.
É, exatamente.
Faz 17 anos que você fala, tirou em alguém.
Pode responder, né? Não, mas a gente pode começar.
A fala da Larissa, da professora Larissa, o que que acontece? Chegando numa etapa do concurso, é o curso de formação. Uhum. E aí, no curso de formação, que é interessante, primeiro a gente aprende a manusear arma de fogo, que é o 38. O seu ainda foi com 38, você aprendeu quando você fez o curso de formação delegado. Uhum. Meu também. Primeiro manusear o 38, para depois manusear a ponto 40. Agora que eles substituíram de uns anos para cá, a ponto 40 pela 9mm. E aí o que é interessante é, o curso da Larissa, eu acho que o teu já teve a entrada, né?
Já.
Teve curso, o seu curso de formação teve a incursão?
Não,
a incursão
teve
tática,
não.
Incursão tática é aquilo
não.
Que vocês veem em filmes e seriados, né? O pessoal, o pessoal com equipamento, geralmente com óculos, com capacete balístico, com colete, eles entram numa fila indiana, que a gente viu no Tropa de Elite 1 e 2, Então, esse curso, eu e a Larissa, nós até fizemos como segunda parte do curso de formação.
Aquelas casas-abrigos, né?
Isso. Inclusive, a gente tem as casas reproduzidas na Polícia Civil.
Uhum.
Então, você faz o curso de incursão, você faz o curso de incursão em residência. Então, você tem um número certo para entrar. Tem toda uma... quem vai ficar com o ariete para quebrar a porta, quem é que vai fatiar de um lado, quem vai fatiar do outro, quem vai fazer o pino e ficar lá atrás. O que é interessante é, por exemplo, se eu e a professora Larissa organizarmos uma operação, nós de bom alvitre que a divisão de operações especiais entre primeiro, para depois, eu chamo dos comuns, né, que são policiais que não são da divisão de operações especiais, depois entra e faz o cumprimento da busca, né? Então, agora, depende do alvo. Eu teve uma operação que não foi da Polícia Civil, foi do Ministério Público, mas como nós somos Polícia Judiciária, eles, inclusive os promotores acompanharam a gente, nós fomos sem a divisão de operações especiais por conta do alvo. Primeiro se analisa o alvo para ver se tem alta periculosidade, se tem baixa periculosidade, para convocar ou não os nossos colegas da divisão de operações especiais, que eles são muito bons, assim, nossa, o que eles cumprem de mandado diuturnamente, todos os dias os nossos colegas da divisão de operações especiais, eles estão na rua. Agora, eu e a Larissa fizemos o curso. Nós temos o curso de incursão em residência, temos o curso... Você fez o curso de arma longa? O teu teve arma longa também, não teve?
Não, não? Teve
não. Depois é optativo fazer um curso de arma longa. Então, assim, a Polícia Civil dá muito substrato para o nosso dia a dia como delegado de polícia e para para a gente gerir as equipes. Muito, muito.
Eu fiz o curso como convidado, lógico, não é curso de formação, uhum, nem nada, na Polícia Federal.
Sim. Ah, sim.
E a gente já era Glock, né? Então,
sim, sim. É diferente.
É uma coisa mais bonitinha. Eu não sei se foi uma cortesia ou a gente deu muita sorte, assim, porque chegou armamento novo enquanto a gente estava lá.
Ah, sim.
E aí, tirando da caixa, apareceu o unboxing, né? Tirando da caixa, aqui o cara tirou um fuzil, né? Tirou a metralhadora.
Uhum.
Aí ele, o pessoal no início do curso de formação, você quer disparar? Aí todo mundo, quero! E aí, enfim, tem aquela questão de ser automática, semi-automática, que só pode para forças policiais, etc. Enfim,
uhum,
no final das contas, eles quiseram mostrar pra gente que quando um disparo acidental em operação pega em área vital, não significa que foi uma tentativa de homicídio.
Sim.
Porque a arma disparava 30 projéteis em menos de 3 segundos.
Uhum.
Então, era. Tinha um fundo de pedagógico.
Para mostrar assim, o outro lado, né? E bom também falar que eu lembro que quando eu nunca tinha pego uma arma de fogo. Foi a primeira vez que eu peguei, foi no curso de formação. Então, o pessoal tem um pouco de medo aí. Larissa, como é que vai fazer em relação a... Você aprende, você perde o medo ali no curso, porque acaba virando uma, sim, rotina. Então, é óbvio, a primeira vez que você vai pegar em uma arma, você vai sentir um certo medo. Eu lembro até hoje, meu Deus, eu nunca peguei num trem desse aqui. Mas depois, você vai pegando costume e é bem bacana o curso, porque a gente aprende mesmo o que, que é.
E tem uma... Hoje, eu e a Larissa recebemos um treinamento de porte velado.
Sim.
Que é o jeito que nós andamos. Então, por exemplo, se eu tô com um paletó igual o do Paulo, o teu, Léo, e eu preciso sacar rápido a arma, então eu deixo a chave no bolso e facilita com que eu jogue o paletó para trás para poder sacar a arma. É o chamado porte velado. Ou eu saco a arma daqui da frente, porque tem policial que gosta de usar a arma aqui virada para frente. Então, assim, a gente tem. Aí eu empurro o oponente, saco e já atiro. E aí a gente aprende a atirar com ela deitada, às vezes, porque aquele filme que é muito bom retrata isso, O Dia do Atentado, que é com Mark Wahlberg, a caçada aos terroristas de Boston, do Maratona de Boston, tem uma hora que o personagem, que é um policial já veterano, ele vai trocando tiro com o terrorista, e aí da onde ele está, ele ejeta o carregador e já de perto ele já recarrega a arma, dá o golpe e continua atirando daqui de baixo. E é algo que realmente a gente aprende no dia a dia. Aquela troca de tiros é muito real do atentado de Boston. É O Dia do Atentado. É com Mark Wahlberg esse filme. Muito bom. Com Kevin Bacon. Retrata. Agora o Netflix até lançou a série documental. Mas assim, o que a gente vê no filme, isso sim a gente traz para a vida real.
Eu vou aproveitar, então, para um filme mais... Já que vocês acham que eu pensando, só sei de filmes antigos. John Wick 4.
Exatamente.
Muito bem.
Acertou.
E aí, John Wick 4, nossa, é viável?
É inviável. Eu nunca vi um... Não, John Wick 4 é uma viagem, né?
Eu fiquei impressionado, assim...
Não, são quantidade 200... de tiros que são...
Não, quantidade de tiro, não. A quantidade de gente que morre por segundo. Assim, impressionante.
Tinha que ter um contador, não tem? BPM.
Eu lembro que eles contaram Duro de Matar 2. Eles contaram eu lembro que a Folha de São Paulo nos anos 90 contou, porque é um dos filmes da minha vida. Duro de Matar 1 e 2.
Contaram, acho que o John Wick 2
tinha que ter um contador
o
GMS.
GMS. O maior que tem de gente morrendo por segundo.
É um grau GMS. Dá pra criar isso aí. Então, o cara vai subir as 220 graus lá da igreja na França, aí sobe, aí desce, aí sobe, aí desce de novo. E assim, fica uma
e
dezena,
o pessoal disparando,
né,
nele, como assim, como é. Dispara e dispara, assim, de metralhador. Ele...
Só é mais ruim de mira. Só é ruim de mira, né?
Agora, mas realmente, tem alguns filmes que eles retratam mesmo, os filmes mais parados policiais, que eles retratam mesmo a vida como ela é. E... Eu tô até tentando. São filmes mais sérios de investigação. E aí, Mindhunter, por exemplo, é um seriado documental que é perfeito para mim. Que é como eles.
Serial killers, né?
Na verdade, como eles criam a unidade de comportamento do FBI, que eles começam a analisar cenas de crime. Porque nós não temos, eles não tinham na época câmeras, telefones celulares, não tinham DNA. Então, tudo eles tinham que analisar uma cena de crime e fazer a exclusão de quem poderia ser o criminoso. Então, Mindhunter, para mim, é um dos melhores. O outro também, o do Anna Bamberg, eles começam a analisar a caligrafia, como ele escreve, né, para poder chegar em quem é o autor.
Eu acho que até a Larissa estava falando assim, não é só operacional, tem a parte da investigação.
Sim, e essa parte é importante, né? Por conta disso, você saber começar a pegar os detalhes de uma investigação, começar a pegar os detalhes de uma conduta criminosa, de um crime, exatamente isso, a caligrafia. Às vezes é um vestígio que você guardou, um vestígio que você viu. É isso a atividade policial, isso é a atividade do delegado de polícia. É conduzir ali a investigação da melhor maneira possível. Então ali a gente consegue ver nesses filmes o quanto é importante a coleta de vestígio, a testemunha, alguém que quer falar algo, a palavra da vítima. Então isso é o papel de fato do delegado de polícia. Não é só chegar e atirar e pronto.
Me fez lembrar de uma série que é francesa, que é Sheriff, que é muito boa e mostra bem essa parte investigativa mesmo. Uhum. Né? É francês, então os caras eles não são assim de efeitos especiais. Sim. E tal, né? Essa parte investigativa é muito legal. Aí vai lá e chama alguém para conversar. Uhum. Aí nisso tá fazendo a perícia na arma, tá fazendo não sei o quê. E aí, às vezes você já meio que sabe, porque a série já indica o que vai acontecer, né? Você, não, mas é aquele lá, vai conversar com aquele cara. Mas é porque você já imagina o resultado da perícia e o cara não tá com o resultado da perícia, né? Então mostra, assim, bem real, claro, lógico, cinematográfico, mas bem real essa perspectiva da atividade investigativa mais pesada. Muito legal.
O que dá mais dos seriados, o que eu fiquei mais... que eu até me senti mal, assim, no primeiro episódio, das sucessivas inquirições que eles fazem, que é o que a gente tenta evitar, é o seriado Inacreditável, que a menina diz que foi estuprada e ninguém acredita nela. São 6 ou 8 episódios baseados em fatos reais. Uhum. Demoraram para pegar o estuprador. E assim, tudo que a gente hoje preza, principalmente os protocolos que nós temos, né, Larissa? Uhum. Aqui, para não ficar reinquirindo a vítima, você vê claramente no seriado Inacreditável toda a ofensa, todo assim, o desrespeito à vítima e assim, a falta de o descaso dos policiais, no caso eram policiais americanos, que deveriam ter um treinamento de primeiro mundo. Você vê que nós aqui do Distrito Federal, eu olhava assim, eu não acreditava, eu comecei a passar mal da falta de tato com a vítima.
Reavitimização.
A revitimização que a gente tem, a gente já tem até o tipo penal da violência institucional.
E é bacana falar isso, que aqui...
da lei de abuso, lei
que aqui no Distrito Federal nós temos, inclusive, a Polícia Civil, ela é referência no Brasil, o depoimento especial. Sim. Sem dano, o curso de depoimento especial em relação a esses tipos de vítima, né, que foram vítimas de violência doméstica, familiar e sexual, na qual não é qualquer delegado ou qualquer agente que pode escutar essa vítima, somente pessoas, né, o delegado de polícia ou o agente que fez o curso de depoimento sem dano, depoimento especial, que pode ouvir essa vítima, inclusive para evitar exatamente a revitimização.
Exato.
O tanto que isso é importante.
A gente está falando da vitimologia, né? Que é um aspecto da criminologia.
Agora,
eu queria até voltar um pouco mais para praxis, ou seja, para... Porque assim, hoje, né? Hoje não basta você desvendar. E o que chama desvendar, né? Prova de materialidade, indícios de autoria, não é isso? Então não basta você simplesmente ter isso, né? E aí existe uma roteirização, uma rotinização. Hoje, inclusive, você tem lá, né, a cadeia de custódia. Eu queria que vocês falassem sobre essa experiência. Por quê? Porque você tem a instrumentalização, né, ou a processualização, e você tem a construção do caso.
Uhum.
E aí você tem várias versões, e aí você precisa escolher uma versão para apresentar, em última instância, ao persecutor, né, ao parquê ou ao Ministério Público, que vai, eventualmente, dar seguimento a isso na fase judicial, não judicial investigativa, judicial de ação. Falei bastante para vocês pensarem na resposta. Então, eu queria saber o seguinte, como é lidar com isso, como é lidar com essa multiplicidade de fatos e como é a construção de um caso, né? Como é que vocês veem isso hoje, como é que é essa atividade, se vocês já participaram de uma construção de casa. O Baltz já falou que no início dos anos 2000, ele participou da construção de um caso de um estuprador em série. Uhum. E você, Larissa, você já viu como é que é? Existe um preparo ou é algo prático? Você vê com alguém, né, o delegado-chefe, vai ali pegando o jeito? Como é que funciona isso na prática?
Eu falo que todo plantão eu repenso muito sobre isso, porque é ali na delegacia que as coisas acontecem, é ali que o parquê, o Ministério Público, ele vai tomar como base a sua denúncia, o juiz vai tomar como base a sua sentença. É ali que a coisa acabou de acontecer. E você, na figura do delegado de polícia, você representa muito. É você que vai dar continuidade aquilo ali. Então, quando chega a vítima da delegacia, quando chega o autor, acabou de acontecer um fato, eu sou plantonista, então ali na delegacia na qual eu trabalho, eu recebo todos os tipos de crimes que vocês imaginarem. Então, ali, quando acabou de acontecer a situação, a gente tem que tentar conduzir da melhor maneira possível. Porque às vezes a gente pode deixar passar algo que vai influenciar lá na frente, seja na denúncia, seja na sentença. Então, todo dia, às vezes eu chego em casa e falo assim, meu Deus, eu devia ter feito isso, ou talvez eu fiz algo demais por conta disso, por conta do poder de decisão que o delegado tem nas mãos para poder trazer aquela denúncia, seja encaminhar ela para o Ministério Público, seja na decisão judicial. Então, é importante você ali na figura do delegado de polícia ter noção do seu poder e conduzir aquela investigação, a oitiva da vítima, com o menor detalhe possível, a oitiva de testemunhas também, porque é importante. Às vezes você não quer ouvir o autor, mas você tem que ouvir o autor, às vezes passa um detalhe ali que você irá conduzir aquilo ali da melhor maneira possível. Então, assim, a construção do inquérito policial está nas suas mãos. E cada vez mais que eu vejo, você vai tendo experiência. É óbvio que quando você está no início, você não tem um feeling de algo. Agora você já começa a ter um feeling, vai passando. O olhar da vítima já diz muita coisa, principalmente quando envolve violência doméstica. Quando eu olho para a vítima, você já sabe o que ela quer representar ali. Então, a construção do delegado ali na delegacia, ela é muito importante por conta disso.
O que eu me lembro, o último caso de repercussão que eu trabalhei, tirando a tentativa de... Teve a tentativa de homicídio de um dos advogados do ex-presidente da República, mas foi uma situação flagrancial que repercutiu. O último caso que eu trabalhei foi do motorista de aplicativo. E aí, primeiro ele desaparece. E aí teve a ocorrência de desaparecimento mandada para mim. E aí, alguns dias depois, o corpo dele é achado. E aí, quando eu começo a mandar os... Era da 99. Já descarta a primeira linha, não era alguém que pediu. Porque aí você vai ver a sequência de eventos, ele vai para casa, então não tinha nada a ver com a 99. Então ele foi enrolar, ele foi achado na beira da indo para Santo Antônio Descoberto, não, para Águas Lindas, enrolado num plástico. Você me perguntou da cadeia de custódia. Para se ter uma ideia, os papiloscopistas recolheram um plástico, puseram numa... Eles têm um procedimento todo especial para ver, só que era janeiro, o corpo estava em decomposição, chovia, então prejudicou, mas foi para a cadeia de custódia o plástico. E aí ele tinha sido visto com um cara com uma tornozeleira eletrônica no dia 26 de dezembro. Eu já fui atrás de ver aonde ele tinha passado a vítima com o carro, para ver se a tornozeleira tinha passado por lá. Identifiquei já a primeira pessoa. E aí eu fui pela tornozeleira eletrônica, fui pela placa do carro, fazendo, e pelos cartões. A única coisa, eu realmente não consegui encontrar o carro até hoje, o telefone eu encontrei, porque o criminoso bateu o carro roubado e entregou para quem ele bateu o telefone da vítima, falou, esse telefone aqui fica aqui como garantia da... E aí eu fui construindo todo um caso. E aí, na verdade, não tinha sido um latrocínio, tinha sido um homicídio. Dois indivíduos conheciam o motorista de aplicativo, pediram dinheiro para ele. Aliás, eles negociaram uma casa em Taguatinga Norte, essa casa não era nem deles, era uma casa alugada. E eles mataram o motorista do aplicativo na casa, e aí nós descobrimos onde tinha sido o local do crime. O interessante, o pessoal da criminalística foi lá e eles ao esfaquear, ficou a mancha de sangue na parede. Eles limparam. E o Instituto de Criminalística foi à noite, com luminol e outros produtos, eles conseguiram pegar toda... Aí eu achei onde tinha sido o local do crime. Quer dizer, eles mataram em Taguatinga à noite, desovaram o cadáver, ocultaram o cadáver, com devido respeito à família do falecido, ocultaram o cadáver, cadáver nas margens da BR, mas assim, foi quase um mês. E eu lembro assim que me exauriu. E eu lembro que eu pedi a temporária, 30 dias, prorrogação da temporária, 30 dias, e aí o inquérito eu já tinha concluído. E como era recesso forense, se eu não peço a conversão da temporária em preventiva, os dois iam ser soltos. Aí eu tive que correr de novo, quer dizer, foi quase um mês e meio, e aí eu consegui o desfecho, né? Eles pegaram aquela pena, foi antes do pacote anticrime, então foram 30 anos, e tinha uma adequação do artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que não podia passar lá. Mas assim, consegui esclarecer o itinerário do crime. Foram dois. A única coisa, o único detalhe chato e triste é que eu não consegui até hoje achar. Nunca tive notícia do veículo. Esse veículo nunca soube onde ele foi parar, mas o resto eu consegui recuperar tudo. Então, assim, se colocar. Tudo eu coloquei, eu consegui, com o que eu colhi, coloquei na cadeia de custódia.
A troca de informações, por exemplo. Você precisou do itinerário da tornozeleira. Então, provavelmente, vocês não têm um aplicativo no celular com o itinerário de todas as tornozeleiras do país, né? Um Waze, né? Waze penitenciário. Vocês não têm isso. Então, você provavelmente precisa da colaboração de uma empresa que, inclusive, deve fazer a gestão das tornozeleiras. Geralmente, elas são terceirizadas. Não sei como é que é no Distrito Federal.
Aqui precisa pedir autorização para a VEP. Senão a VEP não passa. Várias execuções penais juiz. Eu preciso pedir autorização e eles é que passam por...
O pessoal do sistema, né?
O pessoal do sistema que passa para a gente. Eu não posso só chegar lá e sem autorização...
Existem vários gargalos ou várias... vários nós a serem desatados. Exatamente. No processo de investigação. Como é que é esse caminho? Porque se você, por exemplo, desconfiou de um latrocínio.
Sim.
Então você provavelmente deve ter, de alguma forma, querido falar com alguém, né, da empresa de aplicativo. Aí eu não sei se você conseguiu.
Aí é mais fácil.
Já tem os e-mails. Isso,
né?
A gente já tem, eles já sabem que a polícia, né, eles estão ali, e eles colaboram até facilmente. Tanto o pessoal de 99, Uber também. O mais dificultoso ainda são as operadoras de telefone.
Sim, nossa.
Que aí já tem, assim, dados, né? Não interceptação, mas dados. Então, ainda tem uma certa dificuldade. Resistência também no Instagram.
Até porque não existe quebra de sigilo, né? Dados vocês podem requisitar diretamente.
Diretamente. Né? Aí tem essa dificuldade. Eles, às vezes, resistem um pouco porque a gente pede diretamente, então tem uma certa resistência. Questão das redes sociais também, até que o Facebook colabora um pouco facilmente, mas ainda tem...
A meta é um absurdo, porque a meta, por exemplo, a quantidade... A Larissa, que é plantonista, e eu também, hoje estou na atividade de plantão, a quantidade de ocorrência de hackeamento de Instagram com consequente venda de produto que não existe, que é o estelionato, você tem o hackeamento do Instagram com o consequente estelionato. E você vai tentando, a pessoa vai tentando recuperar a conta, não consegue, a pessoa não consegue recuperar a conta, não consegue falar com a meta, e o crime continua. Você tem uma sequência de estelionatos, então assim, a meta demora a responder para...
O Telegram também tem uma certa dificuldade.
O Telegram, eu não trabalhei em casos com o Telegram. Mas o Instagram, a quantidade de ocorrência de hackeamento de perfis com pessoas que têm mais de 10 mil, 20 mil seguidores e que tem um consequente estelionato, nossa, a pessoa leva quase uma semana. O estrago que é feito é muito grande, é muito grande. O próprio Twitter, nós que somos professores de cursinho, se nós olharmos o Twitter, a venda, eles têm venda de... O Twitter não faz nada para banir isso. Tem um golpe do Pix lá, você dá tanto e recebe tanto. É uma mentira aquilo. Não é? Tem uma cadeia, é igual uma pirâmide, assim, uma falsa pirâmide. Você tem a pirâmide, a estrutura piramidal, você tem uma falsa estrutura piramidal. E o Twitter não bane aquilo. É algo assim, eu fico de cara com o Twitter, assim. É um estelionato puro e simples. O Twitter não faz nada para banir aquilo. Que eu acho assim, um erro, um equívoco. Acho que o próprio Instagram, algumas algumas propagandas também deixa a desejar muito.
Exato. Assim. Então, a gente tem uma certa dificuldade, uma certa resistência em relação a essas empresas. Mas, no demais, é tranquilo a gente pedir informação. Às vezes, a empresa já está até acostumada em relação a isso, né? O pedido de dados.
Agora, interessante, Léo, por exemplo, da história do estuprador em série. Nós inserimos em 2010 ou 11 o perfil genético do quando eu falei. Agora, questão de troca de informações. Para se ter uma ideia, foi montada uma força-tarefa entre Goiás e Distrito Federal em 2011 para investigar esse estuprador em série. Ele tinha atacado 15 mulheres na cidade do Novo Gama, que já é Goiás. Então, Gama, Novo Gama, Gama, Distrito Federal, e aí Novo Gama, Goiás. Para se ter uma ideia da falta de troca de informações entre as polícias do país.
Sim.
Ele já estava preso e foi condenado agora. Ele já deve ter 106 anos ao todo. O Kleber de Jesus. Ele está condenado, que é o Jack da Bike, o famoso Jack da Bike. O estado de Goiás só foi descobrir que era ele o autor dos 15 estupros que aconteceram no Novo Gama, 10 anos depois da prisão dele. Vieram me mandar uma mensagem 10 anos depois que ele já estava cumprindo pena aqui no Distrito Federal, que o estado de Goiás elucidou os 15 estupros. Foi quando inseriram o material biológico dele lá no banco de dados lá no estado de Goiás. Para você ver, nisso os Estados Unidos, desde 85, já tem um programa lá no FBI, que depois teve a questão da inserção do DNA. Eu me lembro que um sujeito foi condenado por crime financeiro, Léo. Lá nos Estados Unidos eles colheram o DNA dele. Então, assim, aqui não, aqui é só o artigo 9º
e essa é uma grande crítica que eu faço também em relação, porque a gente não tem, de fato, essa comunicação entre as polícias. Sim. A gente não consegue ter uma comunicação, por exemplo, com a delegacia do Ceará.
Eu tenho que,
assim, você não consegue, então, assim, saber se o sujeito está preso, se não está preso, identidade dele. A gente, se a pessoa não foi identificada aqui em Brasília, eu não consigo identificar aquele cara, não sei nem quem é. Então, é porque a falta de comunicação entre as próprias polícias. Isso é um grande erro que nós temos.
Tá demais isso aí. Pois esquenta um pouco, vai.
Não, e aí é que eu pergunto aqui, porque a gente tem uma peculiaridade, né, no Distrito Federal, de extensão territorial, né? É uma unidade federativa pequenininha, né? E estamos aqui rodeados praticamente pelo estado de Goiás. E tem muito isso, né? Essas questões que envolvem o Distrito Federal e o estado de Goiás. Sim. E uma outra peculiaridade, que eu não vou dizer que é mais complicado, que eu quero saber de vocês, porque aqui dentro do Distrito Federal a gente ainda conjuga outras forças policiais, digamos assim, peculiares, né? Nós temos as forças policiais do Congresso Nacional, Senado, Câmara, no Supremo Tribunal Federal. Como é que é essa relação entre forças policiais, essas dificuldades extras, uma questão que um crime que envolve dependência de Congresso, dependência do STF, e a atividade da polícia do Distrito Federal?
Bom, nós tivemos muitos conflitos de atribuições.
Isso.
Nós tivemos muito conflitos de atribuições nos anos 2000. Então, nós tivemos problemas com a PM, e aí não tem problema algum de falar isso, porque isso foi notório. Era o serviço reservado. Era eles sem farda próprias, com os carros descaracterizados, fazendo um serviço de inteligência que aí acabava aparecendo com o serviço da Polícia Judiciária. Tá? Então, isso deu muito problema. Inclusive, tem uma recomendação do Ministério Público de 2017, que é para evitar que a Polícia Civil, o delegado de polícia, autue por usurpação de função ou qualquer outro crime relacionado à lei de abuso. Era 4898, hoje é a nova lei, para evitar o choque de atribuições, porque sempre que tinha um choque de atribuição com a Polícia Militar, tinha lá uma cercava a delegacia. Sim. Como eu já vi também, problema entre o Detran e a PM. O Detran foi lá e apreendeu alguém um veículo de um militar em folga, ou vice-versa. Sabe, a Polícia Militar perdeu. E aí começa todo. E, nossa, mas eu já vi assim, vários conflitos. Mas às vezes não são. Tirando um conflito que é muito famoso, que aconteceu entre o COT e a Divisão de Operações Especiais, na frente do Palácio do Planalto, e isso é muito famoso, realmente, assim, nós temos que andar em bom tom. Por exemplo, eu mesmo, outro dia fui cumprir um mandado dentro do avião. A PF avisou, olha, tá chegando um cara com mandado de prisão. Aí eu e meu escrivão, era domingo, a gente falou, ah, vamos lá, vamos adiantar. E nós demos apoio, a própria PF liberou pra gente, fomos nós dois, eu e o escrivão, e um agente da PF, entramos no avião, tiramos o alvo e levamos pra delegacia da Polícia Civil. Mas assim, nós andamos em bom tom. Principalmente
essa é a palavra,
Larissa,
um bom tom.
Mas eu e a Larissa temos ainda mais, temos que ser mais sensíveis a essas ocorrências. Por quê? Porque nós trabalhamos em plantão. E aí nós trabalhamos com a possibilidade de receber policiais em folga detidos.
E trabalhar também junto com a PM, né? Nós somos assim, trabalhamos juntos com a PM, não tem como. Então, a atribuição de um complementa o outro.
Sim.
Não tem como a polícia, né, somente existir ali aquela função pós-crime. De fato, tem a função ali que a polícia militar acaba contribuindo de muito com a polícia civil.
Como que funciona o flagrante obrigatório para vocês?
Ah, é que sim. Eu estava até vendo...
Fogo.
Tem a Vivara aqui embaixo, né? Acho que é Vivara,
só para explicar para quem está assistindo, né? O civil, quem não tem treinamento, tem um flagrante facultativo. Pode, né, prender alguém flagrante, conduzir. Se não tiver flagrante, não sei nem como é que fica a questão do exercício arbitrário, ou enfim. Vamos entrar nesse ponto, não. E para quem...
Eu, como civil, acho que o problema é outro, né? Se eu dou flagrante, eu faço o quê?
Ok.
Senta aqui no fundo.
Me espera.
Espera. Não, olha.
Né? Mas, Paulo, depois dessa pergunta, eu vou até inserir o direito civil no plantão. Depois eu até vou inserir que tem questões de direito civil... Que eu e a Larissa não conseguimos, depois da pergunta do flagrante obrigatório, vou até colocar aqui questões que nós não temos nada a ver com a cara, mas eu vou colocar.
E vai parar lá.
Vai.
Eu só faço flagrante obrigatório lá em casa. Quando um dos meninos é pego com a boca na botija, eu acabo fazendo condução coerciva para a mãe.
Para a mãe. Entende que é autoridade.
É autoridade lá, mas, sem dúvida. Mas, brincadeiras à parte, como é que é essa questão do flagrante obrigatório, ela se aplica, inclusive, em pedidos de folga? Como é que vocês lidam com isso?
Estou em Fernando de Noronha, curtindo.
Eu tenho a posição que eu adoto, eu não tenho, do período de folga, período de férias, não tenho a obrigatoriedade de fazer, até porque eu tenho a tese de que nós não somos 24 horas policiais ali para exercer a função. É óbvio que a gente tem um cuidado a mais, é óbvio que é uma profissão diferenciada, mas a obrigatoriedade do flagrante, eu não acredito ser a posição que eu venho adotando e a posição que prevalece em relação a isso. Por conta do flagrante, eu não sou obrigada a fazer um flagrante. Eu estou lá na minha praia, tomando sol, e acontece uma conduta criminosa e eu tenho que ali atuar como delegada de polícia. Então, é ali só para mim, durante mesmo o período. Já fiz flagrante fora de situações na qual eu não estava trabalhando, mas, assim, raríssimas exceções mesmo.
Agora sim.
É por isso que ninguém briga com um delegado no meu condomínio.
Agora sim, o interessante, né, que a gente tem que colocar assim. Por exemplo, tem uma loja aqui da Vivara de Joia. Aí eu sempre olho, eu falo assim, nossa, mas é na porta de entrada aqui do Brasília Shopping. Para entrar, é um péssimo. É assim, eu não tinha lugar pior para se escolher colocar uma joalheria de porte. Eu falo isso abertamente, até os seguranças não estão armados, ainda bem que aqui não é São Paulo. Se fosse São Paulo, eu tinha sido assaltado faz tempo. Mas o que eu quero colocar para os ouvintes, pros telespectadores, Eu tô descendo aqui com vocês agora. Aí entram quatro caras ou seis caras fortemente armados. Mesmo eu sendo delegado, vamos imaginar, daqui a pouco eu entro num plantão policial, né? Vou imaginar que vou tirar um serviço voluntário aqui, gratificado, na delegacia. Quinta DP, 200 metros aqui. Vai dar meu horário de entrar 22 horas. Aí eu falo para vocês, eu preciso... Não é igual filme, né? Que o Bruce Willis luta com 12 caras que sequestraram...
John Wick.
O Nakatomi Building, né? Tem o Nakatomi Building no Duro de Matar, um com 12 caras, ele descalço com uma 9mm de uma camisa regata, luta contra os 12. Não tem como, não é? Você tá dentro de um banco, entrou 12 caras fortemente armados e você tá lá quietinho. Não tem como você reagir. É desproporcional. Então, são situações e situações. Agora, por exemplo, estavam levando a televisão do quiosque do tiozinho que eu como ali na frente do meu condomínio. Eu falei, porra, tô aqui já, os caras são dois craqueiros, já estão levando a televisão. Não, então, prendi os dois, entendeu? Vamos pra delegacia, eu sou o condutor do flagrante. É uma situação, os dois estão desarmados, dá para perceber que os dois estavam em estado de torpor. Então, assim, são situações e situações. Agora, realmente, eu preciso analisar se é uma situação que dá para realizar a prisão em flagrante ou que não dá, ou se não dá para realizar.
Existe uma cobrança social em cima disso? Mas você... O que, que você fez? Ah, você não fez nada?
Existe uma cobrança das outras forças, inclusive, uhum, em relação a algumas situações do 302. A Larissa pode também me ajudar aqui. Flagrante próprio, impróprio, presumido, ou aplicação do princípio da insignificância, que aí, em alguns momentos, existe realmente uma cobrança. Sim, da própria força de segurança. Não precisa ser só a Polícia Militar. Pode ser um agente do DETRAN, pode ser um agente do DER, pode ser um policial rodoviário federal, pode ser um policial federal em folga, porque é a situação do plantão policial. Nem sempre a gente tem o flagrante próprio, o impróprio, o presumido, não é, Larissa?
Exato. E eu falo que é valendo a vida, né? Que a nossa é valendo a vida mesmo. Então não dá para você dar bobeira em qualquer situação. Você tem que pensar. Inclusive, o índice de morte que acontece de policiais fora de serviço é altíssimo por conta disso. Talvez é num momento de agir ali precipitado que acaba levando para esse tipo de situação. Então, tem que tomar muito cuidado por conta disso, porque não é qualquer situação que dá para você agir, ainda mais quando você está sozinho, quando você não sabe o que está acontecendo à sua volta.
Falando em flagrante, o primeiro flagrante, a gente nunca esquece?
Nossa, o primeiro foi um roubo. Eu errei o local. Era para eu ter mandado pro delegado do Novo Gama. Eu resolvi fazer, levei acho que umas 12 horas. Foi um roubo que tinha vários autores e várias vítimas. E o plantão era de 24 horas. Só que, pelo Código de Processo Penal, é no local da prisão. E o local da prisão era o Novo Gama. Então era o delegado Novo Gama. Aí eu matei no peito.
Nossa, isso aí me faz lembrar o professor de faculdade de Direito Penal. Não, que um alemão tá do lado de cada ponte.
Era sempre
atira,
assim.
E o cara cai no meio da fronteira. Falei, meu Deus, e agora quem é competente? Né?
Meu foi violência doméstica. Foi bem difícil, assim, porque você não sabe nada, né? No início você fala assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso não tava no livro, né, que eu li lá, não tava nada, porque é sempre uma confusão, e cachorro gritando, e menino chorando, e aquela confusão na delegacia. Mas...
É confusão,
mas sempre tem alguém ali mais experiente pra te ajudar, vai te ajudando ali.
E flagrante desses muito louco, assim, você fala, meu Deus, esse aqui é o ser humano, nu e cru.
Isso. Olha, eu tenho um pra contar.
Vai, começa aqui, a gente roda.
Eu tenho um pra contar. Chegou pra mim uma pessoa pelada pra fazer audiência.
Pra fazer audiência?
Pra fazer audiência. Eu falei, não tem como.
Não, mas ele tava
entrando no
fórum. Eu também queria entender.
Então, entrou de cueca.
O bom é que foi passar
cueca branca, porque
de metal é fácil.
Porque na Polícia Federal eles não tem um... Enfim, alguém teria que bancar do bolso e depois pedir reembolso. Eu não sei nem como é que funciona isso. Ele tava de cueca. E aí, ele foi conduzido, sentou, cruzou as pernas na minha frente e começou a falar nada com nada. E aí alguém me explicou que foi abrir o expediente da Caixa Econômica e de repente houve um barulho e a pessoa caiu de cima do forro. Bum. No meio do trabalho. A pessoa tá logando na máquina e de repente cai alguém. Buf! Pelado, totalmente pelado, na frente. Esse foi o mais doido, assim, que eu imagino. E depois eu terminei o exame de sanidade e deu insanidade mesmo. Mas...
Não, doutor, esse aqui é o doido da cidade.
Tranquilo.
E é isso, a pessoa pelada com uma cueca branca. Porque alguém, pelo menos uma cueca branca, uma cueca
teve
tipo
a noção
cirola,
de
sentado na minha frente, de perna cruzada,
mas
com a
isso
mão...
no fórum? Não.
Na Justiça Federal?
Na Justiça Federal.
Na Justiça Federal, porque foi dentro da Caixa Econômica.
Sim.
Tá, mas ele era réu já.
Ele foi o flagrante.
Foi o flagrante.
Então foi na custódia.
Foi na custódia.
Porque a custódia já tem desde 2015.
É.
A custódia já tem desde 2015.
E aí foi isso. Foi o flagrante que chegou até...
Entendi.
Até o meu conhecimento mais maluco foi esse.
É, não. De experiência. ciência isso daí todo dia na delegacia, não tem um dia, ainda mais no, na delegacia que eu estou trabalhando, já chegou várias situações, teve uma mulher que chegou e falou que o padre tinha instalado uma câmera no olho dela, e que ele estava vigiando ela 24 horas através dessa câmera que estava instalada no olho dela, e eu falei, gente, não é possível, e ela falava com convicção, você não dava assim, você não batia o olho nela, você achava que era uma pessoa normal, e ali você vai entrando na onda, eu falo que delegado, você é psicólogo, né, você é amigo, conselheiro, e aí eu fui entrando na onda ali dela, não, tá tudo certo, então traz esse padre aqui pra gente conversar com esse padre, pra gente se benzer junto, conversar, fazer.
Porque ela não falou, você não tá vendo, tá aqui do meu lado. Ué, então, né?
Exatamente. E meu Deus, nossa senhora, tenho pavor dessas histórias. Então, assim, tem de várias situações, assim, inimagináveis, mais situações mais graves, também mais pesada, porque acaba, não tem como, é do exercício da nossa profissão.
Teve uma que eu não prendi, mas eu ajudei a prender, que foi um... Primeiro, foi assim, uma mulher sequestrou uma criança no Hospital do Gama. Isso foi em 2006 ou 2008. Inclusive, o menino era meu aluno.
É famoso o caso.
Colégio Vitória. Uhum. Ele dava aula no Colégio Vitória já. E foi pro concurso de técnico penitenciário. Na época, chamava técnico penitenciário. E aí, o agente entrou e falou assim, doutor, acho que sequestraram uma criança. Acho que sequestraram uma criança. Só que o sequestro já tinha sido... o sequestro tinha ocorrido às 14. E vieram me comunicar às 15h30. Então aí eu tive que pensar rápido. Então assim, eu acionei todas as unidades que eu pude da Polícia Civil, unidade aérea. E tinha trânsito para ir até o Gama. Não eram, as pistas não eram triplicadas, quadruplicadas. E aí até chegar a delegacia de repressão a sequestro. Então assim, eu tive que ir tomando várias providências. Eu consegui um retrato falado do criminoso e da criminosa e coloquei nas emissoras de televisão. E a mulher voltou e devolveu a criança para um policial. Só que aí eu acabei não fazendo o flagrante. Quem fez o flagrante foi a delegacia de repressão a sequestro.
Mas tinha motivo? Agora tô curioso.
Hã?
Tinha motivo, não?
Porque assim, eu era o delegado de plantão.
Não, não. Eles...
Ela tinha perdido uma criança 15 dias antes. 15 ou 20 dias. E aí ela entrou vestida de enfermeira, se eu não me engano. É muito parecido com o caso do Pedrinho.
Pedrinho.
E aí a delegada à época, a doutora Suzana, falou, posso fazer o flagrante lá na delegacia de repressão? Eu falei, não, doutora, fica à vontade. E aí, quando acabou tudo, né, minha perna se descarga de adrenalina 24 horas, eu não tinha nem 30 anos, né? Eu fiquei feliz, assim, porque o massa foi, pô, assim, recuperei.
Devolveu.
Resgatei, né? Sabe, consegui devolver a criança pro... ajudar a devolver. Sim. Isso não tem... Não
você
tem...
imagina os pais dessa criança...
Sim.
Isso me marcou muito, sim. Eu lembro até hoje, o Correio Brasiliense estampou a foto. Foi, nossa, até o governador foi lá.
Isso foi heróico.
Foi muito massa. Agora, Paulo, sabe uma coisa que eu ia falar? Você, como professor de Direito Civil, a quantidade de ocorrência, né, que não é criminal, que é relacionada ao direito... Até tem um fundo, que é o tal da OLX. Você tem o golpe... da OLX.
O anúncio falso.
Não é anúncio falso. Tem três pessoas, né? O comprador, o vendedor e o intermediário que é estelionatário.
É um anúncio falso isso daí mesmo.
Anúncio falso. E aí a gente começou a orientar as pessoas que o Tribunal de Justiça do DF está entendendo. Na área civil, foi o que eu entendi, que os dois vão repartir o prejuízo. E aí as pessoas pararam até de registrar a ocorrência e começaram a entrar em acordo fora da delegacia. Então, assim, a pessoa, a gente explica que o prejuízo vai ser repartido. E a gente até pede para registrar para tentar achar o estelionatário. Mas isso eu achei, puxando para o lado do direito civil, isso é uma das situações que chegam para a gente, né? Carro com alienação... fiduciária, né?
Venda,
nossa.
Venda a não dono.
Como é,
assim?
Como é que é o nome?
Acertei.
Venda a não domino.
Venda a não domino.
Nossa, isso eu não conhecia.
Venda a não domino é que eu não pretendo comprar o carro. Na alienação fiduciária,
não,
o cara
tem intenção de
desviar. Mesmo.
Não, é o tal do aginho. Eles falam, tem até um termo entre aginho, eles falam. Porque é interessante, Paulo, porque eles querem que levando para o lado do direito civil, como é importante o direito civil no concurso delegado? Porque, assim... eles levam pra gente, e quando você perguntou, Léo, sobre a insatisfação com a gente, eles vão com uma demanda querendo que o delegado resolva, porque assim, o PROCON não está aberto, a Defensoria Pública não está aberta, o Judiciário, eu não sei como é que funciona o Juizado Especial para algumas demandas, como é que eles recebem quando não tem causa de que não precisa de advogado. Mas assim, Paulo, eles levam para a gente essas questões assim, ah, vendi o carro, passei para frente, a pessoa não passou para o nome e está tomando multa, ou a questão da OLX mesmo, quando você avisa, ó, vocês vão ter que repartir o prejuízo, vocês podem até registrar a ocorrência. Então, assim, tem muito. Pessoa queria que eu, uma vez eu tive que sair da delegacia para ir nas Casas Bahia para comprar, para pedir para o gerente, porque o comprador queria o DVD do Mostruário. Ele não queria o DVD da Caixa, ele queria o DVD do Mostruário das Casas Bahia.
Ele comprou o DVD?
Não, ele queria aquele do Mostruário. Ele falou, quero o DVD do Mostruário. Não, não, mas tem o da carne. Não, mas eu quero do Mostruário, porque eu tô vendo que tá funcionando. E aí eu fui lá e pedi, eu falei assim pro gerente, não, não, olha.
Vamos resolver isso aqui lá, dá logo isso aí.
Nossa, questões de
guarda também, de
guarda,
filhos.
Nossa,
é, muito que aí o pai não devolve, ou a mãe não devolve o filho no horário determinado, e aquela confusão vai até a delegacia não, pra a gente resolver.
Paulo, pra devolver às 18 horas.
É apropriação indébita de filho.
Não, mas é pra devolver às 18. Não, mas o interessante é assim, o pai devolve 19h30.
É, aí vai, quer registrar
o registrar, porque ele devolveu 19h30.
Tem desobediência, tinha uma ordem legal ali.
É, tem, olha a sentença, se não tiver desobediência, isso. Vai pro psicólogo, vocês dois, pelo
mas,
amor
assim,
de Deus.
Mas assim, tem muitas questões de direito civil
Teve uma que chegou também, que ela perdeu a sindicância do condomínio. Ela não aceitava e queria ir na delegacia. Ainda mais que eu trabalhava na delegacia de Águas Claras, eu falei, gente, mas o que a polícia tem a ver com você perder?
Nossa, mas
ela não aceitava.
São muitas ocorrências que não são criminais. Que, por exemplo, em São Paulo, eles até... A gente, aqui...
Vamos fazer só um passo atrás, porque a gente já está pressupondo que todo mundo está entendendo a nossa conversa. Porque é o seguinte... Para que a pessoa, não é negativo até atendimento, mas para que se dê seguimento, etc., precisa estar associado a algum tipo penal.
Exato.
Né?
Seja, isso.
Então, se você vai lá discutir porque você está chateado, porque o teu horóscopo, porque...
Seu amigo não respondeu o WhatsApp.
É, porque, sei lá, o seu empregado não foi trabalhar, né? Alguma outra coisa assim, não é, em princípio, a atribuição da... polícia, porque não está associado, ou se não estiver associado, eventualmente a um tipo penal. Então, pessoas vão levar questões que não estão associadas a tipo penal. A gente tem um pan-penitencialismo aqui, um penalismo, penitencialismo não, um pan-penalismo na legislação. Se você pegar a lei de contravenções, pegar as leis especiais, pegar o código penal, é muito, muito fácil você achar algum tipo para alguma coisa. Mas, assim, no exercício... imaginativo, moral, hipotético, platônico, né? Se não tiver associado a um tipo penal, em regra, vocês podem falar tchau, tchau, vá-se embora que não é comigo, não é isso?
Exatamente.
Passa pra Larissa primeiro, depois eu que sou mais antigo. Não. Primeiro a Larissa, depois
não,
eu.
Você põe nas Casas Bahia resolver. Eu já vi que você é resolutivo, mas eu tô dizendo funcionalmente falando.
Larissa primeiro.
A gente faz a orientação porque, de fato, as pessoas chegam na delegacia no intuito de sair de lá com uma ocorrência, com um papel na mão. Ela quer sair de lá com um papel na mão. E funciona pensando, né, na funcionalidade ali, de fato, a nossa função é registrar aquilo que seja crime ou possivelmente uma conduta criminosa. Quando a gente vê que é questão civil, trabalhista, familiar, a orientação, a gente faz uma orientação e fala, olha, não é aqui por conta disso.
A ata notarial é no cartório, né?
então, é difícil as pessoas entenderem, então a gente tenta explicar da melhor maneira possível, até porque nós estamos lidando com o público de diversas situações, de diversas classes sociais, então é importante passar a orientação, falar, não, isso aqui não é, né, daqui não é na delegacia que você vai resolver. Então, assim, de fato, quando chega na delegacia situações que não são criminais, a orientação que eu faço é, não, vai procurar a defensoria pública, procura, às vezes ali você consegue o seu dinheiro, o seu direito na área civil, familiar, mas não é aqui. Então, é óbvio que tem situações que a gente consegue resolver ali na própria delegacia. Às vezes é só uma conversa entre autor, possivelmente vítima ou lesado ali. Então, assim, dá para resolver. Mas fugindo disso, fora da área criminal, não dá para resolver na delegacia.
Mas assim, nós temos uma ocorrência que se chama em apuração.
Uhum.
Então, por exemplo, a pessoa está insistindo. O que, que acontece? Nos anos 2000 e 2010, quando nós orientávamos a pessoa e ela não saía satisfeita, ela ia na ouvidoria do GDF ou na ouvidoria da Polícia Civil. E aí, o que, que acontecia? A ouvidoria recebia a reclamação e mandava via corregedoria para os policiais civis que estavam no plantão e o delegado responderem aquela situação. Aí você tinha que explicar que você não entendeu como uma situação criminal.
Uhum.
E aí, isso quando não tinha o registro. Aí, a partir de uns anos para cá, vamos por 12 anos, os policiais, para evitar a reclamação na ouvidoria, eles registram em apuração. E aí você descreve o que a pessoa quer e você dá um despacho ao delegado-chefe para apreciação ou... se for uma situação consumerista, é assim que fala, Paulo, consumerista.
Isso aí.
Despacha lá ao PROCON e encaminha a ocorrência ao PROCON. Uma situação envolvendo guarda, tutela ou adoção à vara de infância e juventude ou ao conselho tutelar. Então, assim, você acha um mecanismo para mandar dar um encaminhamento para aquela ocorrência. Mas isso foi por conta. A Larissa já entra em outra situação, em outra época. Foi porque eu passei pela época da ouvidoria do GDF e pela ouvidoria da própria Polícia Civil. Então, as pessoas iam lá e registravam, queriam registrar de todo jeito. Então, assim, eu acabei, registra que eu dou encaminhamento. E aí a gente acaba... Um encaminhamento você consegue dar. Não deixa de ter um encaminhamento nas ocorrências, né? Elas são todas encaminhadas para alguém. Tem que ter... Ela não fica parada lá. Até por conta da atividade do Ministério Público do Controle. Ele quer saber o que, que nós registramos ou não no plantão policial.
Assim, pelo menos, a pessoa sai feliz.
Satisfeita.
Né? Eu tenho o meu pedacinho de
papel. É o papel que ela quer.
É igual a história do médico. Quando você vê um médico, na hora que você está passando mal, né? Ou alguém da sua família está passando mal, você vê um médico e aí ele já começa, você já melhora, né? Na hora que você já dá aquela... Você já fica melhor. É a mesma coisa. Quero falar com o delegado. Não, pois não. Vamos na minha sala. E aí, é o que a Larissa falou, você é psicólogo, orientador, professor, tudo que você pode ali. Plantão é isso.
A gente voltando a... Desculpa, Paulo.
Não, é só para concluir. Isso me lembra, tem... Meu sogro é médico, né? E às vezes, de fato, né, chega a pessoa lá e não tem o que fazer. Eu falo, não, meu filho, daqui 2, 3 dias você vai melhorar.
Sim.
É só dormir e tomar água. A pessoa fica brava pra caramba. Fala, como assim? Vim aqui no médico e mandou tomar água? Você tá louco, né? Aí vai lá e dá um negocinho lá, só pra dizer que deu, pra pessoa sair feliz da vida.
Então, na delegacia o papel.
Duas coisas que eu, assim, agora, assim, como o nosso podcast é Delegacia Nua e Crua, duas coisas que eu tenho muito cuidado, né? Falando de médico e do público feminino. Do médico são os erros. Que as pessoas, às vezes, por... E eu já vi isso em inquérito de suicídio. Nós instauramos mesmo, você tenta apurar o auxílio, induzimento, instigação, não há, mas a gente tem que apurar suicídio de todo jeito. As famílias, às vezes, elas não aceitam que a pessoa que ceifou a própria vida. Então, elas criam teses da conspiração e querem que você cumpra a tese da conspiração. Então, inquérito de suicídio, a gente toma muito cuidado. Inquérito de erro médico, muitos. As pessoas não são pelos erros em si, é lógico que tem, mas é pela... a pessoa não acredita que houve uma morte, vamos imaginar, decorrente da doença que tinha, uma morte natural. Então a gente tem um erro. Esse eu também tenho muito cuidado na apuração. E no público feminino, a questão do crime sexual. Se houve realmente, é que eu mais tomo cuidado, que eu mais sou assim metódico, meticuloso, sigo os procedimentos operacionais nossos, é a questão do crime sexual. Não importa, assim, é do 213 até as causas de aumento, é verificar passo a passo, tem câmera, se não tem, se deixou DNA, veste, tudo que é assim, a gente tem que ter muito cuidado, todos os crimes em si, principalmente hediondos equiparados. Mas o sexual, você tem que ter uma uma...
Um cuidado a mais.
Um cuidado, não é, Larissa? Uhum. Não sei se você comunga dessa minha...
Também. Principalmente envolvendo menores.
Menores, né? Menores. É. Os nossos...
Tá nu e cru demais. Mas essa era a proposta. Então, acho que a gente pode caminhar para o... Sim, finalmente.
Sim, eu teria muitas perguntas ainda a fazer, mas
tem pode perguntar que a gente.
Eu tenho o podcast 2 que a gente também pode fazer, né? A parte 2.
Pode fazer a parte 2. Só
envolvendo casos,
falar,
né?
Falar.
O pessoal gosta dos casos.
Pessoal gosta dos casos.
Então, eu acho que é isso, assim. Pode fazer um casos.
Porque assim, nossa, que tem de caso, assim. Vai do bandido ser. O cara foi, eu falei, o que ele roubou? Não, roubou R$100 e metade de um chocolate. Aí eu vou olhar lá nas vestes do... Que você não pode, tem que entrar só de shorts. E aí quando eu fui olhar nas vestes, metade de um chocolate, que era o chocolate do supermercado. Quer dizer, era a res, né? Então, assim, tem várias situações. Tem tantas engraçadas como as trágicas que a gente pode contar para vocês.
Tem coisas que... Depois, como é que se lida com um crime com violência, grave ameaça? Como é que se lida com um crime de colarinho branco? Como é que se lida com um crime não transeunte? Tudo isso a gente vai deixar para depois. Mas, Paulo, quais são as observações para quem está nos acompanhando?
Vale lembrar para você que está aí nos acompanhando sempre, né? Deixar aí o seu like nessa transmissão. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Sempre curtindo aí os nossos podcasts anteriores também, você pode assistir. Se inscreva aqui no canal do YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, que fica mais fácil. E você pode assistir os anteriores também, né? Ouvir os anteriores, os nossos agregadores de áudio, lá com a Apple, Amazon, Deezer, todos eles estão disponíveis para você nos acompanhar. Então, se você perdeu algum, é só voltar e nos ouvir aí. E eu, como de hábito, vou deixar a minha ofensa gratuita aos nossos entrevistados. Eu gosto de encerrar o nosso bate-papo aqui, sempre ofendendo. Assim, por que não? Esse podcast foi muito bom, mas o próximo vai ser ainda melhor. Mas é gratuito.
É muito suassúnico a sua observação. Suassônica, não sei como é que seria o adjetivo, variando suassuna.
Suassônico. E semana que vem a gente está aqui de novo, né? De volta, sempre quartas-feiras, 19 horas, com um tema instigante aqui para você que está estudando para concurso público, mas que quer entender um pouquinho mais também sobre o pós-concurso, o pré-concurso, durante os seus estudos. Nosso objetivo é sempre trazer esses temas instigantes para você nos acompanhar. E semana que vem, como eu disse, a gente vem com outro tema que eu acho que é melhor que esse aqui ainda.
Sim, com certeza. Se você curtiu, fique atento, né? Tem várias oportunidades para delegado, né? Nessa semana que a gente está conversando. Em especial aí um concurso muito aguardado, delegado de São Paulo. E se você admira, né? Como nós admiramos, tanto a Larissa quanto o Sérgio, sua oportunidade de entrar para essa carreira tá batendo na porta.
É, e aqui vai ter também, né, Larissa?
Vai também, aqui vai sair, delegado DF.
Quem quiser ser nosso colega, sejam todos bem-vindos.
Muito bom. Então, Larissa, muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, por compartilhar. Você que tem uma rede social movimentadíssima, já está abrindo até uma consultoria aí em assuntos aleatórios que eu não vou trazer aqui.
Acompanhe então o Instagram.
Pode deixar sua rede social pro pessoal, quem não tiver lá, duvido que não esteja, mas pode ir lá seguir.
Primeiro, foi um prazer estar aqui com vocês, foi ótimo o nosso bate-papo, estou disposta também para a parte 2, para contar casos, e para quem não me segue ainda nas redes sociais, é a delegada Larissa, Larissa com Y.
Muito bem. Sérgio, assim, dá para falar de candidato a deputado, o Sérgio tem,
tem
experiência.
Goleiro,
cinéfilo, político, eu não sei mais o que. Você é um cara bom. Vou voltar aos anos 80, 90. Bombril. Você é um cara bombril. Então, obrigado novamente, né? Deixo aí como o pessoal te acompanhar, enfim.
Delegado Sérgio Baltzer. Agora só tá falando, @ delegado Sérgio Baltzer. O Baltzer parece Jack Bauer do 24 Horas, é só por um T e um Z. Delegado Sérgio Baltzer, só seguir lá.
Então tá joia. E você, obrigado por nos acompanhar. E a gente se vê aqui no Cast Jurídico. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.